está no ar o CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu para levar até você as principais notícias do nosso estado. E estamos na Semana Estadual do Rádio. E como parte das comemorações, acontece a campanha Rádio na Veia. É uma iniciativa da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, a AERP, para estimular a população paranaense a doar sangue. O objetivo é ajudar a aumentar o número de doações, ainda mais nesse momento em que a maior parte dos hemobancos registra queda na quantidade de doadores, muito em resultado aí da pandemia de Covid-19. Nós vamos saber como está a doação de sangue na região oeste do Paraná. Cris Pinheiro, como é que está o movimento no hemobanco aí de Cascavel, no Hemocentro de Cascavel? Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia, pessoal. Olha, aqui em Cascavel, nós podemos dizer que estamos com uma situação sob controle. O Hemocentro de Cascavel tem estrutura para fazer até 100 atendimentos por dia e atualmente atende entre 60 e 80 doadores. E mesmo não estando com a sua capacidade total de atendimentos, o estoque de sangue está dentro do esperado. Mas, ainda assim, os pedidos para que os doadores cadastrados e que fazem doações frequentes procurem a unidade são feitos regularmente para que o estoque não venha baixar, como já aconteceu no início da pandemia. Atualmente, Joyce, o atendimento é realizado 12 horas por dia. E campanhas como essa, realizada pela AERP, são de extrema importância porque estimulam a doação espontânea, conforme explica a assistente social do Hemocentro, Eliane Avancini.
Campanhas como essa da AERP são extremamente importantes para os hemocentros. Quando a comunidade abraça a causa, ela incentiva muito a doação voluntária, a doação espontânea dos doadores. E nós precisamos muito aumentar para 80% as doações espontâneas. O Hemocentro, nesse momento, né, estamos com os estoques seguros dentro do esperado para atender os 22 hospitais que nós atendemos na 10ª Regional de Saúde e também a Regional de Toledo. É importante que o doador continue vindo. O Hemocentro tem atendido desde janeiro 12 horas por dia, de segunda a sábado, e isso tem nos ajudado bastante a manter estoques seguros. No entanto, os doadores precisam continuar vindo, porque hoje está seguro, amanhã nós poderemos ter uma queda significativa. Então, é sempre muito importante que o doador seja aquele doador de repetição, o doador fidelizado, aquele que vem mesmo sem esperar um convite, mesmo sem ter um nome para doar, porque ele tem consciência que a doação é necessária todos os dias.
É lembrando, Joyce, que doar sangue é um ato de solidariedade e amor, né? E que uma única doação é capaz de salvar até 4 vidas. Vou chamar agora a nossa colega Jaqueline Castaldon, ela que fala lá de União da Vitória, fazendo um balanço. Como é que está a doação de sangue por aí, Jaqueline?
Olá, Cris. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes. Por aqui a campanha já surgiu efeito, viu? Ontem, segundo informações do EMEPAR aqui de União da Vitória, que atende pelo menos 9 municípios da região, além, né, de União da Vitória, a região da ANSUPAR, mais do que dobrou a procura pelo EMEPAR para realizar a realização da doação voluntária de sangue. Muita gente chegando lá e falou que ouviu sobre a campanha Rádio na Veia através das ondas sonoras, né, do efeito do rádio. E aqui em União da Vitória, além de atender esses 9 municípios que fazem parte da 6ª Regional de Saúde, existem 4.500 doadores cadastrados. A maioria mulheres, 2.300, e homens, 2.200. A maioria é de meia idade, e aqueles com mais de 30 anos também são aqueles que mais doam, com uma certa regularidade. E a título de curiosidade, somente os hospitais da região usaram nesse último final de semana 60 bolsas de sangue. Isso demonstra o quanto é necessário as doações contínuas. O banco de sangue começou a segunda-feira com o estoque em estado de alerta, mas devido a esta procura tão grande ao longo da segunda-feira, os estoques estão com um nível razoável aqui, mas toda a doação de todo tipo de sangue sempre é muito bem-vinda. E o bacana é que mostra a eficácia do rádio em ajudar a comunidade e nesse quesito, né, na campanha Rádio na Veia, ajudando a manter os estoques aí de sangue tranquilos. Lembrando que o agendamento é feito pelo site saúde.pr.com.br hemepar.gov. Você vai lá e agenda, procura o hemepar mais próximo de sua residência e faz a sua parte, né? Um ato voluntário. E o melhor de tudo, viu? O pessoal às vezes tem um pouquinho de receio, que tem aquela picadinha inicial para testar a glicose. Já mudou também o procedimento agora, não tem essa picadinha inicial e o procedimento é praticamente indolor. E você ajuda, né, Cris, a salvar muitas pessoas e a garantir esse estoque bem bacana, viu, Joyce?
Obrigada, Jaqueline e Cris. Vocês trouxeram informações importantíssimas sobre a doação de sangue e sobre a campanha também. Aliás, durante toda essa semana, em função da Semana Estadual do Rádio, então, os ouvintes vão acompanhar, então, spots durante as programações. E quem for também doar sangue em função disso, pode ganhar brindes, enfim, também pode ter esse tipo de incentivo. O importante é justamente colaborar ainda mais nesse momento. Aqui em Curitiba e região metropolitana, o EMEPAR vem fazendo com frequência pedidos de doação de sangue. Por aqui os estoques estão baixos, inclusive no início desse mês, o EMEPAR fez um apelo porque os estoques estavam baixíssimos. Apenas 35% do número de agendamentos que estão disponíveis todos os dias estavam sendo cumpridos. Agendamento feito da mesma forma como a Jaqueline já citou. E a gente lembra que o EMEPAR é responsável pela distribuição de bolsas de sangue, tanto para hospitais públicos que atendem pelo SUS, quanto os privados. Então, é uma rede importante, além dos hemobancos particulares que todas as cidades, diversas regiões também possuem. Então, o ideal, segundo o SIMEPAR, é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano. Os homens podem doar sangue a cada 60 dias, isso no período de 12 meses, até 4 doações, e mulheres em um intervalo de 90 dias, no período de 12 meses, então até 3 doações. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos completos e, lógico, no EMEPAR, por meio do site do EMEPAR, é possível ter ali todas as características e requisitos necessários para doar sangue, como a Cris trouxe, como a Jaque trouxe também, é um ato que pode salvar muitas e muitas vidas. Nós trouxemos ontem no CBN Paraná as informações sobre um surto de Covid-19 em um asilo de Paranavaí. E o Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem novidades sobre esse caso, Gilson, o que aconteceu por aí? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Novidades sim, mas não boas. O idoso do asilo que enfrenta aí o surto de Covid-19 morre aí no hospital. A coordenação do asilo Lins de Vasconcelos, de Paranavaí, confirmou a morte de um dos idosos que estavam hospitalizados. 32 idosos foram diagnosticados com o coronavírus na semana passada, 19 precisaram ser internados em hospitais e as transferências ocorreram no fim de semana. 2 dos idosos estavam em estado mais grave, um deles não resistiu e morreu ontem na Santa Casa de Paranavaí. Uma idosa continua internada em estado grave. O asilo ainda não recebeu a atualização do boletim médico dos demais pacientes, dos demais idosos do asilo. Eu volto com você, Joyce.
Ainda sobre pandemia, neste momento está acontecendo uma reunião que vai definir como funciona e como vai funcionar aqui no Paraná a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. Estão reunidos representantes da Secretaria de Estado da Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui do Estado. Eles devem entrar, então, em um consenso sobre a aplicação da vacina para adolescentes, a faixa entre 12 e 17 anos, sem comorbidades aqui no Paraná. Na última semana, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica mudando, então, essa regra, orientando a suspensão da vacina para os adolescentes sem comorbidades. No Paraná, está mantida a vacinação para aqueles adolescentes que apresentam deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. E nós vamos voltar agora para a região oeste do estado para, desta vez, conversar com o Roberto Benjamin. O Roberto vai nos trazer detalhes sobre um inesperado desdobramento daquele caso do prefeito de Boa Vista da Aparecida, que havia sido preso já nesse ano por transportar galos de rinha em um carro oficial do município. Mas o que aconteceu desta vez, hein, Roberto? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Desta vez, a única diferença é que ele não estava com o carro da prefeitura. Prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir Antunes dos Santos, aqui no oeste do Paraná, cidade que fica distante 75 quilômetros de Cascavel, foi preso ontem em flagrante transportando 5 galos de rinha na BR-386 em Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul. E você já fazia menção aí, Joyce, em fevereiro deste ano o prefeito de Boa Vista havia sido preso pelo mesmo motivo. E na ocasião, reforçando aqui, no período de carnaval, como se não bastasse o crime, ainda estava com o carro oficial da prefeitura. Preso na mesma cidade e pelo mesmo motivo. Agora há pouco, Joyce, fiz contato com alguns vereadores de oposição de Boa Vista Aparecida, eles já estão se movimentando, se mobilizando. Em fevereiro, só lembrando, o pedido para abertura de investigação foi rejeitado, mas agora com a reincidência, alguns vereadores de oposição acreditam que o processo pode culminar até mesmo com a cassação do mandato do prefeito Leonir Antônio dos Santos. Tem vários caminhos ainda a ser percorridos. Há ainda um trabalho que está sendo feito nesta manhã, um levantamento por parte dos vereadores para saber se ele viajou para o Rio Grande do Sul com diárias, o que deixaria a situação dele ainda mais complicada. E mediante pagamento de fiança, o prefeito de Boa Vista Aparecida, Leonir Antunes, deve deixar a prisão ainda nesta manhã e terá muito trabalho para tentar explicar o que aconteceu. Joyce.
Obrigada, Roberto. Com essas informações, nós fechamos o CBN Paraná de hoje, conectamos a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.